Escola então, de rádio, tá funcionando ou não tá?
Vou falar, tá funcionando. Nós, de início, levamos um susto muito grande, porque numa segunda-feira, aula normal, numa boa, numa quarta-feira, para tudo, e não pode mais ter aula, etc. E como nós somos da Secretaria de Educação também, né? Nós ficamos assustados, porque a Secretaria proibiu que nós fizéssemos as aulas. Enfim, não só a gente, né? Mas todos os cursos. E aí, o que aconteceu? Nós achávamos que... Mas nós já tínhamos o curso online acontecendo. Mas um curso online completamente diferente do que é hoje. Porque, assim, na minha opinião, antigamente, antes dessa pandemia toda, era você botar o conteúdo, o pessoal vê, o pessoal lê, o pessoal ouvia, o pessoal vê vídeo. Não é mais isso, entendeu? Hoje você precisa ter uma questão pedagógica também. Então, nós hoje estamos muito bem, nós hoje estamos fazendo... as turmas estão em andamento. Nós temos as turmas então estão em andamento, nós não matriculamos muito. No presencial a gente matriculava até 12 alunos, porque podia dar conta. No EAD, né, no caso, no online, a gente matricula 8, 9 no máximo também, porque é complicado. Mas eu descobri o seguinte: o aluno no online, ele presta mais atenção na aula, ele treina mais, porque locução é treino. Locução é que você tem que treinar, gravar. Então o que ele faz? Ele manda para a gente os áudios pelo WhatsApp, os professores dão avaliação, devolvem com as correções, ele tem uma aula por semana ao vivo pelo Google Meet, e o resto da semana, quando ele sente muita saudade da escola e quer estudar, ele tem o Google, que é o Google Classroom, onde tem acesso a toda a estrutura da escola. Então, quer dizer, estamos indo muito bem, eu diria que realmente foi uma surpresa. E outra coisa, tendo a vacina, nós não vamos voltar como eu estava pretendendo, não. Vamos fazer um movimento híbrido aí, porque realmente eu dou capacidade de gente que não tem condição de estar no grande centro, né? Como São Paulo, Rio, Minas.
E do cara poder lá da Bahia fazer um curso, acompanhar, perfeito.
Exatamente, eu preciso dar essa possibilidade, né?
Então, maravilha, são ferramentas que a escola vai fazer bom uso, e que o rádio também tem que fazer. Tem que entender que o digital não é concorrente, não é um inimigo.
Exatamente. Eu posso te contar uma novidade, já que você falou da escola de rádio? Eu vou te contar novidade. Durante 27 anos eu dei aula. E sempre presencial, tudo mais, agora na pandemia também. E chega um momento, tudo bem, que é bacana, legal e tudo, mas eu resolvi dar um tempo. Eu tenho os professores da escola e eu estou fazendo agora um trabalho com aquelas pessoas que eu acredito, entendeu? Então, eu não vou chamar de coach, porque o pessoal tem uma certa... É igual o Shih Tzu, né? Não gosto muito. Eu vou falar de mentoria, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho tido resultado com isso. Você pega um aluno bacana, faz uma mentoria com ele... Sabe, bota ele para gravar, bota ele para ouvir, vídeo, bota áudio, bota fono. Olha, cara, o cara sai daí. Porque é o seguinte, também tem uma coisa, né? O sujeito da escola de rádio, quando entra para fazer matrícula, ele tá ali, ele tá, né, fazendo as aulas e tudo mais, crescendo profissionalmente. Na mentoria, eu já trabalho com o que o cara quer. O que você quer? Ah, eu quero apresentar o Jornal Nacional. Tá, vamos dar um jeito então de apresentar o Jornal Nacional. Né?
Perfeito. É isso. Então,
Eu tô indo para isso, eu tô feliz, tô bacana, tem uns 4, 5 alunos aí, bem legal. E olha lá,
Osório. O Osório falou que o curso EAD me salvou. Você sabe. Salvou o Osório.
Não é que eu tenha salvo o Osório, né? Eu salvei o Osório e pessoas que estavam sem saber o que fazer na pandemia. E o Osório, não, a gente conversava muito, o Osório era um que não sabia para onde ir, não sabia o que ia fazer, estava muito desgostoso. De repente, olha aí, ó. Tá vendo? Ele tá,
então,
olha,
o curso...
é um cara, esse menino, o Osório, ele tem uma possibilidade muito grande. Ele tem um potencial vocal muito legal. Eu falo, voz hoje não é suficiente, né? Mas ele pensa, ele é um cara que pode ser um comunicador, porque além de uma voz legal, ele pensa também. Olha o Bonadio aí, ó. Aí, vocês aí, dois, ó, deveriam fazer vocês outra deveriam... live. Aí vai quebrar a internet, o Bonadio.
Não tem. Nós já fizemos uma live e meia aqui, o Bonadio. O Rui, Eu também, eu não tenho, a minha voz não. Imagina, eu fui aquele antilocutor, totalmente antilocutor.
Eu não fui também?
Na mesma época, antilocutor. Então eu era totalmente o avesso do tradicional. E eu me destaquei exatamente por falar de uma forma coloquial, informal, espontânea.
Então, não tem regra. Não tem regra, cara.
Não tem regra. Não tem regra. É exatamente isso aí. Meu querido, eu queria dizer para você o seguinte: o rádio te deu muita coisa, né? Sim. Em vários momentos da sua vida.
Até expor.
E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Você conheceu a nossa digníssima produtora aí durante uma passagem sua na Rádio Universidade, não foi isso?
Foi isso. É. Tu leu tudo, né? Tu leu o livro todo.
Cadê a digníssima? Ela é do rádio, ela tem que aparecer e dar um alô pra gente aí, ó. Cadê?
Ela é produtora, rapaz, ela não aparece, ela só fala. Ela tá doida pra eu falar o nome do cara que falou mal de mim.
Ela ainda tá pilhada nisso?
Tá pilhada, claro. Agora uma outra coisa, olha só. Eu não sei.
É Rádio Globo ou Rádio Tupi?
Tupi.
Tupi. Aí, já não tá tão difícil assim.
Já elimina um monte. É só você ter quem é safado na Rádio Tupi. Acabou, tá resolvido. Quem é safado na Rádio Tupi? Ninguém é safado, só tem Deus. Um. Só tem um que é safado. Não, aliás, tinha o garotinho, né? O garotinho não, o Zé Carlos Araújo, não. O que foi governador aqui do Rio de Janeiro, né? Aquilo é um safado. Aquilo é safado. E trabalhava na Rádio Tupi. Mas não foi ele, não. Ele nem sabe que eu existo também, não tô nem aí pra ele. Mas o resto, só tenho amigos na Tupi. Só tenho amigos lá, amigos assim de ex-alunos. Cara, assim, gente no jornalismo, é tudo aluno, cara, é tudo. Todo mundo do bem. A Rádio Tupi é um celeiro de pessoas do bem. Mas tem um lá que é a laranja que estraga lá. A laranja podre.
É, agora até o Google responde. Se você perguntar, quem quiser saber, pode perguntar lá, que até no Google tem isso.
Pode perguntar pra Alexa. Deixa eu falar. A minha Alexa acabou de ligar aqui, porque eu falei Alexa, ela acabou de ligar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não está com fome, não? Você não vai jantar, não?
Não, isso é outra história. Tá. O Rui, eu gostaria que você desse aí uma pequena aula. Pequena aula. Mas das áreas que quem é apaixonado por rádio, quais as possibilidades de áreas que você pode se aventurar, investir e praticar no rádio? Né? Porque não é só locutor, né? Tem.
Eu vou falar uma coisa para você.
Caiu meu microfone.
É muito simples, isso é muito simples. Eu vou já começar logo com um destaque, que é o podcast, né? Eu aconselho muito o podcast, porque o podcast não só é uma mídia mais democrática que eu já conheci na vida, você não precisa pedir emprego para lugar nenhum, você pode fazer o seu podcast, você pode falar sobre o assunto que você quer e dane-se, é seu assunto. Quem quiser, segue, quem não quiser, não segue. Então eu acho isso fantástico. O podcast, na minha opinião, é a mídia mais democrática, é legal. Ainda nem começou. Vai ter muito ainda o que fazer com o podcast.
Ainda vai ter, é verdade.
E para os alunos, eu digo o seguinte: você treinar num podcast, você fazer um podcast, treinar um podcast, é sensacional. Você treina o seu improviso, você treina a sua leitura, você treina o instinto comum. Sociologia, cara. Podcast é sociologia. É uma coisa muito legal. Então o aluno fala assim: eu vou falar sobre o quê? Ah, vou tocar sem falar sobre aquilo que você gosta de falar. Senão não dá, né? Agora, tem também um canal no YouTube, que se você tiver paciência, tiver tempo, vale a pena fazer também. Você pode. Eu costumo dizer sempre para os alunos: faça o que você achar legal. Tem gente fazendo rádio web, gente falando no YouTube, gente fazendo produção. Agora, uma coisa que tem me chamado a atenção, que tem crescido muito, é a inteligência artificial também. Eu, como locutor, já gravei algumas vezes inteligência artificial para o próprio Google. Então, assim, a inteligência artificial, ela está aí ainda, nossa querida? Porque ela pode falar melhor do que eu sobre inteligência artificial, né?
Rapaz, aí eu tenho que perguntar.
É muita gente. Não, são quase 400 pessoas aí mesmo. Mas, assim,
eu então,
o que eu acho... Eu quero, assim, o que eu estou buscando é um aluno cada vez mais completo, um aluno cada vez... Porque, para responder a tua pergunta, é o seguinte, quando a escola de rádio começou, há quase 30 anos, o sujeito trabalhava em rádio ou nada feito. Ele não fazia publicidade, porque só fazia publicidade quem tinha muito nome no mercado, né? Só trabalhava em televisão quem era ator, quem era atriz e famoso. Hoje não. Hoje o sujeito não precisa ficar buscando o trabalho dele na rádio. Ele pode fazer um canal dele e fazer o podcast dele na rádio, que, aliás, eu acho que o rádio daqui a pouco vai se tornar um grande podcast. Eu estou falando muito.
Perfeito. E eu concordo. Eu acho que o negócio do rádio é o conteúdo, é o áudio. Não importa por onde vai sair. Boa. Se é pela antena, se é pelo YouTube, pela Alexa, pelo não sei onde, é a possibilidade de conteúdo. Meu querido, estamos chegando ao nosso fim, porque a fome bate. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação, da digníssima esposa, Cláudia, Renata?
Não, é
Cristiane, exatamente.
Cristiane,
foi o que eu falei. Eu só estava fazendo
aqui. A Cristiane vai aparecer. A Cristiane, não posso falar o nome da ex, também era de rádio, não posso falar. Vamos lá, agora, a atual tem só 30 anos, vem cá. Rapidamente, assim, aparece.
Caraca. Olha lá. Quantos filhos? Oi, Cris.
Três.
Você ficou quanto? Você trabalhou aonde? Só na Estácio, na universidade?
Foi só pra gente se conhecer.
Depois eu fui pra
produção.
Depois eu fui fazer produção de videoclipe, ou produção de outras coisas.
Ela fez a produção do Rapa, cara.
Fez
a produção do Javan também. Produção é mó barato.
Que maravilha. Não tem coisa pequena dentro de casa, não.
Fiz a melhor produção, três filhos, cara.
Melhor é isso mesmo. É. Aí você arrebentou. Aí essa... Isso aí é disco de platina, essa aí. Meu querido Rui Jobim, Carlos Tausend, Mansur, Sandoval, Mônica Venerável, Adriana Rimer, Marcelo Braga, Lui.
Lui, cara.
Emílio Surita, José Carlos Araújo aí no esporte, Valdir Amaral. Oh, que beleza que era. O João Saldanha no rádio, o Lamano lá que fazia os comentários lá dos juízes também.
O careca.
São pessoas. Exatamente. Eu esqueci o nome dele. Mas são pessoas assim, como essas que eu falei, que escrevem a história do rádio. Eduardo Andros, maravilhoso. Romilson, maravilhoso. Jaguar. Eu sou bem fã mesmo. Bem fã. O próprio Big Boy que a gente falou também. E mais vários nomes aqui. Julinho Mazei, São Paulo. Turma, Beto Rivera. São pessoas que escreveram uma história no rádio, outros continuam escrevendo. Sim. E que são eles que... Eles são os grandes patrimônios do rádio. Você vê que na história de toda rádio que chegou lá, que teve sucesso e botou seu DNA, vem acompanhado com o nome de profissionais. Não, né? O maior patrimônio do rádio são os profissionais que fazem a rádio. Né?
Legal,
então não existe. Então, cara, eu ouvi bater um papo com você, para mim que tem uma importância fenomenal essa época do Rio de Janeiro, para mim é uma bênção. Eu estou mais do que satisfeito, extasiado, acho que estou até jantado, não querendo dizer que eu fui comido.
É melhor não.
Mas Transamérica. Transamérica seria
incrível. Eu queria agradecer o cara que fez essa ponte, né, cara?
Eduardo Careca Bonadio. Muito bem. Um querido que na mesma hora falou assim, é pra já. E aí eu ganhei um novo amigo a partir de hoje, que é o nosso querido Rui Jobim.
Não, amigo e sócio, né? Porque agora tu não vai me deixar nessa sozinha, não.
É verdade. Rapaziada, aí ó, live sensacional.
Então, fui catá-lo. Sensacional vai ser o que a gente vai fazer ainda, Bonadio. Nem chegou ainda o sensacional. Queria agradecer a você. Não vamos ficar rasgando seda, não. É. Maravilha. A primeira vez que eu conversei com você, eu falei, esse menino leva o entrevistado na boa. Você é capaz de soltar tudo, quer dizer, com calma, né? Não é soltar tudo, porque não é assim.
Leva na gaita, mas eu não tive êxito em arrancar o nome do cidadão, mas enfim.
Não, você não há necessidade, não. Nem é bom falar esse nome. É. Mas o que eu vou falar...
Nem tudo.
Conto com você pra gente batalhar e colocar na prateleira todas as mídias, inclusive o rádio, com todo o respeito que ele merece, porque a gente tem que trabalhar para isso, tá? E eu, da minha forma,
quero
informar a gente aqui na Escola de Rádio. A quem quiser também saber mais sobre a escola, escoladerádio.com.br, né? escoladerádio.com.br. É só acessar lá.
É isso aí.
Obrigado, tá?
Ok. Tem, ó, já, minha bateria tá indo pro espaço, avisou que tá baixo. Escola de Rádio tem também Instagram, tem um site...
Escola de Rádio.
Vai no site, Instagram, ER e tudo mais. E vambora.
Olha, eu tenho
bora site. Bora lá levantar essa bandeira.
RuiJobim.com.br, Rui com Y. A minha gata também tem Instagram. Aqui todo mundo tem Instagram. Não tem
Instagram. Então, olha, comprem o disco, leiam o livro, assistam o filme. Rui Jobim é a Escola de Rádio e tá bem servido. Meu querido, um beijo.
Obrigado, tá?
Coração, um beijo pra Cris aí também, pra gata, pro cachorro, sensacional. Muito obrigado por esse papo, querido.
Então, bom jantar pra
valeu.
Você e pra família. Obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Ah,
obrigado, um beijo. Falou, tchau. É isso aí, rapaziada. O papo hoje foi com esse querido Rui Jobim, entende tudo, um professor de rádio, né, praticamente, que tem uma história maravilhosa no rádio. Construído ali no Rio de Janeiro, nas principais emissoras do Rio de Janeiro, e hoje com essa bandeira que é a Escola do Rádio. Então é um negócio que deixa a gente cada dia mais apaixonado e acreditando que esse veículo ele move as pessoas e ele transforma a vida das pessoas.